Na ocasião, Vossa Excelência falou da existência de um trabalho conjunto para identificar a necessidade do setor e trabalhar para desenvolvê-lo. A Vossa Excelência poderia relatar-nos teor desse trabalho, elencar as próximas ações nele previstas, em que pese a Vossa Excelência disse aqui de a frota brasileira está sendo renovada através de financiamento BNDES, Banco da Amazônia, Banco do Brasil. Entretanto, eu confesso que os números, ou seja, coisa concreta, o que aconteceu até agora, particularmente, se Vossa Excelência pudesse dar essa informação, eu ficaria muito grato. Terceiro, senhor ministro, para concluir, recentemente, em resposta a um repórter da minha cidade de Várzea Grande, no Bom Dia, ministro, Vossa Excelência referiu a abundância de espécies de tambaqui e pintado em Mato Grosso, e também as espécies geneticamente muito bem preparadas. Nesse contexto, Vossa Excelência comentou sobre o projeto do Ministério fornecer os alevinos àqueles que hoje têm fazendas que criam boi, dizendo que podem também, no lago, criar peixe para ser um fornecedor duplo da proteína animal no que refere ao gado, mas também ao pescado. Poderia Vossa Excelência falar um pouco mais sobre este projeto de interesses dos criadores de gado de Mato Grosso? Vossa Excelência fez aqui mais ou menos um passeio, ou seja, um preâmbulo, o que se poderia fazer em termos de proteína, fazendo esse consórcio ou compatibilizando a questão da produção do bovino, é óbvio, evidente, mas também dos peixes. E, fatalmente, eu acho que é uma ideia meritória, na medida em que eu acredito que vai aumentar sobremaneira a renda familiar desses produtores. Todavia, nós precisamos de créditos, de financiamentos. Vossa Excelência disse aqui de que o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, o próprio BNDES, e propondo a criação de fundo, ele poderá contribuir sobremaneira com o aumento da produção do pescado. Entretanto, ministro, é bom que se esclareça que esses bancos e instituições que Vossa Excelência se referiu aqui, ele tem perdido, ou seja, o foco não tem sido dirigido para essas áreas. Vou exemplificar aqui. O próprio Banco da Amazônia, neste ano de 2011, aplicou daquele previsionado orçamentariamente algo quase em torno de apenas 30% a 32%, ou seja, menos da metade. Então, nós precisamos cobrar dessas instituições, sobretudo com foco nessa região norte, centro-oeste do Brasil, que é o Baza, de que, de fato, seja o banco de fomento, principalmente incentivando essas atividades que não só vai melhorar a renda familiar das famílias, mas, sobretudo, mesmo até evitamos os desmatamentos. É falta de incentivo por parte do governo, é que os aumentos do desmatamento têm sido, não a constante, reduziu sobremaneira. Entretanto, ainda tem permitido, por falta de apoio, não só nessas áreas de financiamento, como também créditos subsidiados para a recuperação das suas áreas degradadas. De tal maneira, ministro, essas minhas indagações, e espero que Vossa Excelência possa nos atender com essas respostas. Muito obrigado.
Muito bem. Antes de passar a palavra ao ministro, também faço algumas perguntas para que nós possamos respondê-las, ministro, em bloco. E antes de fazê-las, eu cumprimento nosso senador Lauro Antônio. Seja bem-vindo à nossa comissão. Que tenha um bom trabalho. Temos a certeza que assim o fará, não só aqui na Comissão da Agricultura, mas também no Senado, representando o seu Estado. Seja bem-vindo. Ministro, o Estado de Rondônia lançou um programa Água Produtiva. Deve investir esse ano em torno de 10 milhões na produção de pescado no Estado de Rondônia. Nos municípios de Paraná, Ouro Preto, Urupá, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, Nova Moré, Jaru, Alvorada Oeste, Rolim de Moura, Vilhena e Ariquemes. Foi feito um termo de cooperação entre o Ministério e o Governo do Estado? Ou isso está sendo programado? Já houve esse termo de cooperação? E como que se deu o investimento do Ministério da Pesca no Estado de Rondônia em face a um programa existente no Estado? Não é um investimento que vai ser feito sem um programa geral, mas sim um investimento feito dentro de um programa elaborado com através dos técnicos do nosso Estado, eu entendo que é importante o Ministério participar. Eu acredito que deva estar participando, e aí o Vossa Excelência poderá colocar para nós qual é a participação que o Ministério está tendo nesse programa que está sendo elaborado pelo governador Confúcio Moura e toda a sua equipe, que vai fazer com que o Estado de Rondônia passe de uma produção de 12 mil toneladas ao ano para 80 mil toneladas ao ano a produção de pescado no Estado, podendo se tornar o Estado com a maior produção de pescado do nosso país. E a colônia de pescadores de Porto Velho, através da presidenta Marina Gomes, ela pergunta e fez alguns questionamentos que eu passo à Vossa Excelência, que diz o seguinte: ao longo das comunidades ribeirinhas do Rio Madeira, necessitamos urgente de pequenas e inúmeras fábricas de gelo, transporte fluvial, para atender os pescadores das comunidades ribeirinhas. E qual o apoio que o Ministério está dando em projetos para pesca artesanal, tais como PRONAF, FNO e outros? E com relação à piscicultura para os pescadores artesanais do Estado de Rondônia, no modo geral. E no projeto de revitalização geral do terminal pesqueiro, que tramita entre a SEAGRE e Santo Antônio Energia. Esse terminal pesqueiro é uma novela, ministro. E as ações indenizatórias de perda de produção movida pela colônia dos pescadores e agricultores da Z1, Tenente Santana, contra as empresas responsáveis pela construção das usinas do Madeira. Há uma discussão grande dos pescadores com relação ao apoio que eles deveriam, que as indústrias, as empresas que estão construindo as usinas, deveriam dar aos nossos pescadores, e isso não vem acontecendo. Pelo menos eu tenho tido reuniões com os nossos pescadores do Estado de Rondônia, nessa região, ministro, e eles estão totalmente insatisfeitos com a atuação das usinas, ou esse termo de recuperação. E nós entendemos que é o Ministério da Pesca que tem que fazer essa interlocução. Várias reuniões já foram feitas com os técnicos do Ministério também, em loco, lá em Porto Velho, de modo que a gente deixe essas perguntas para que Vossa Excelência possa nos responder, se for possível, e principalmente a esse programa Água Produtiva do nosso Estado. Eu passo a palavra à Vossa Excelência para responder os questionamentos do nosso senador Jaime Campos e o que nós fizemos também, ministro.
Primeiro, quero aqui agradecer o senador Jaime Campos, até porque o Mato Grosso é um estado que eu tenho plena convicção de que a aquicultura será um dos pilares econômicos importantes, como é hoje a pecuária e toda a produção agrícola do estado do Mato Grosso. Em Mato Grosso, por exemplo, nós temos uma empresa, a Native, que já está aí conquistando o mercado brasileiro e vem de uma família que tem a experiência nisto, né? É um dos que vem dos que criaram a Sadia no Brasil, da família Furlan, um jovem empreendedor que luta para fazer com o peixe o que os seus pais e avós fizeram com o frango. Eu tenho muita convicção de que eles vão deslanchar. Em relação, vamos aqui no direto, em relação ao BNDES, o que avançou? E eu acho muito importante que o BNDES tem as suas espécies de cadeia produtivas que debate os problemas, as cadeias que acham que são necessário desenvolver no Brasil e criam um programa de financiamento. Então, a cadeia produtiva da atividade pesca e aquicultura, ela foi absorvida pelo banco. O banco entendeu de que esta é uma atividade que tem potencial e que eles precisam incentivar, induzir, como em uma outra atividade no Brasil. E essa cadeia produtiva, esse debate já está sendo debatido. Outra questão em relação ao Profrota, que foi criado, quando eu disse aqui e mostramos aqui, principalmente os peixes migratórios, e entre eles estão os mais valiosos, que são os atuns, e nós pescamos pouco. O Profrota, que é um programa para financiar embarcações oceânicas, nós já tivemos o financiamento para 13 embarcações. É muito pouca? É, mas é o início, não é? E o que é melhor? Eu, quando estive em Santa Catarina, um empresário que financiou uma dessas embarcações já quer um novo financiamento e ele está feliz da vida. Por quê? Na pesca, por exemplo, da sardinha, praticamente 20% da produção é perdida pela forma como ela é armazenada no barco. Há de convir aqui que nenhuma atividade econômica consegue sobreviver perdendo 20% da sua produção, né? E essa embarcação, ele deixou de perder esse 20% dessa sua produção. Agora, o financiamento para essas embarcações, e eu que sou metalúrgico de profissão, presidi o sindicato da indústria, dos trabalhadores da indústria naval em Angra dos Reis, e participei anos dessa luta, nós temos um problema ainda a ser solucionado na busca do financiamento dessas embarcações, que são relativamente caras, que é a garantia que precisa ser dado para se obter esse financiamento. Então, foi um saldo positivo ter criado, mas nós nos esbarramos ainda em um problema em relação à garantia. Isso também ocorria na construção de navios, porque mesmo os grandes empresários, em se tratando de um bem, de um valor considerável, eles tinham dificuldade de ter dar esta garantia. No caso, foi criado um fundo garantidor para a indústria naval. Eu não diria um fundo garantidor para a pesca oceânica no Brasil, mas talvez incorporar aqueles que queiram o financiamento para as embarcações de captura a este programa já existente, porque a realidade nos coloca diante de um fator que nós precisamos aprimorar o já existente para que ele possa atingir a sua finalidade. Em relação à questão relativa aos alevinos, nós hoje, e é preciso lembrar aqui, o Ministério só tem 2 anos, mas que bom que temos uma demanda enorme, porque isso demonstra que nós temos uma demanda reprimida e nós temos, acima de tudo, governo de estados, municipais, lideranças importantes como Vossa Excelência, que estão vislumbrando que nós precisamos recuperar esse tempo perdido. Então, hoje o caminho tem sido buscar conveniar com estados, conveniar inclusive com municípios. Temos feito um debate, porque não podemos, de repente, em cada município querer ter uma estação de criação de alevinos, porque teríamos uma dificuldade de custo, mas buscamos nos planejar em construir essas estações de criação de alevinos. Eu recentemente tive em 2 municípios do Amazonas, por se tratar de municípios muito distantes, para a criação de estação de alevinos para distribuir aos pequenos produtores. No caso específico aqui do Mato Grosso, eu tenho muita convicção de como o Tocantins não está tão distante com a Embrapa Pesca, que nós vamos produzir ali, eu tenho muita convicção, as melhores matrizes, nós poderemos suprir perfeitamente o estado do Mato Grosso como o Mato Grosso do Sul. Porque em se tratando de alevinos de peixe, nós já temos um conhecimento científico muito grande no Brasil. O que ocorre é que ele está muito disperso. Se nós chegarmos em vários estados, em universidades, em secretarias estaduais, muita delas a agricultura estava absorvendo a pesca e hoje praticamente todos os estados estão criando as secretarias de pesca, quando nós aglutinarmos esse conhecimento, nós já vamos dar um avanço muito grande em pouco tempo. Em relação à questão bovino-peixe, primeiro é preciso aqui deixar muito claro, nós não queremos substituir uma atividade pela outra. Todos nós do Brasil temos um enorme orgulho da produção agropecuária brasileira. O Brasil tem um dos maiores rebanhos do mundo, ocupa o mercado internacional de forma que nós nos orgulhamos, contribui muito para o superávit da nossa balança comercial. É uma produção que vem se aperfeiçoando cada vez mais e isso nos orgulha muito. Mas eu queria aqui dar um dado. O Japão sozinho importa 14 bilhões de dólares ano de produtos aquáticos, já que o Japão tem um dos maiores consumos per capita do mundo. 14 bilhões de dólares é mais do que o Brasil exporta do somatório das suas proteínas, tanto da bovina, quanto da suína, quanto de aves, quanto de outras espécies. Então, nós estamos falando de uma janela de oportunidade que o mundo está disputando e que, pelo que verificamos aqui no gráfico, a China está ocupando e hoje já é um dos grandes importadores de pescado para o Brasil, produzido na forma que nós verificamos ali, que ao olhar os slides já nos coloca, inclusive, em dúvida em relação à sua sanidade. É um outro debate que precisamos fazer. Por quê? Porque aqui no Brasil, para poder termos um parque aquícola num reservatório ou num açude ou no rio, os estudos ambientais exigidos, e eu acho que precisa ter essa rigidez ambiental para que nós possamos compatibilizar a produção com a preservação do meio ambiente e, com isso, garantir por décadas e décadas a nossa produção, mas, ao mínimo, nós deveríamos exigir uma reciprocidade de condições sanitárias e ambientais, porque se aqui, para produzir, nós precisamos exigir enormes condições ambientais e passaremos a comprar daqueles que produzem sem nenhuma preocupação ambiental, eu acho que isso não se constitui justiça com o produtor brasileiro. Aqui, o mestre, tudo bom? Mas eu tenho muita certeza de que nós vamos avançar nessa área. E aqui, para o nosso... E aqui, para o nosso senador, já aqui, Assir Gurgaz, uma boa notícia, porque o estado de Rondônia, nós temos lá algumas pessoas, alguns empresários criando o pirarucu. E o mundo, nos seminários que já pude participar, eles ficam surpreendidos porque o pirarucu tem uma tabela de conversão em que um ano ele chega a 8 quilos. Alguns chegam a 12 quilos anos. Essa é uma tabela de conversão de que aqueles que estudam a aquicultura do mundo não conseguem compreender como se dá essa tabela de conversão. Mas o pirarucu é um peixe classificado como peixe em extinção. E em Rondônia ele vem sendo criado em algumas fazendas de aquicultura com muito sucesso. E há países interessados na compra desse peixe. O Japão, a Alemanha, a França têm interesse na importação desse peixe. E nós não podíamos exportar esse peixe porque ele é um peixe classificado como peixe em extinção. Não num bom momento, numa boa hora, depois de um bom entendimento, o IBAMA regulamentou a criação do pirarucu em cativeiro. Então, como aquele peixe tem uma origem, que é a origem da produção em cativeiro, ele poderá ser exportado. E este empresário de Rondônia, que está produzindo o pirarucu em cativeiro, vou convidar a Vossa Excelência para este ato, vai assinar carta de intenção com empresas do Japão, da Alemanha, da França e me parece que da Suíça, que estão interessados na importação desse peixe. Ele está vibrando porque acha que com isso ele vai multiplicar várias vezes a sua produção e é um peixe brasileiro conquistando o mercado internacional, né? Em relação ao termos de cooperação, aquilo que eu disse aqui, hoje praticamente todos os estados possuem uma assistência técnica à agricultura familiar, à grande agricultura. Então, tem aquele técnico que vai na propriedade rural, orienta a criação de gado, ou de suíno, ou de frango, orienta a agricultura. E, no que se refere à piscicultura, que é uma atividade nova, nós não temos essa assistência técnica como temos na agricultura. Então, nós estamos, nesses dois anos, buscando fazer convênio com o governo dos estados, buscando fazer cursos de aperfeiçoamento desta atividade para formar esses técnicos e, dentro desses convênios, eles possam, então, prestar esta assistência técnica necessária. Em relação à questão dos terminais, vejam, em dois anos que se criou o Ministério, nós tivemos uma demanda de terminais, que eu preciso reconhecer, acima da capacidade do Ministério de responder de forma imediata. Segundo, os terminais, na maioria dos estados brasileiros, por ser áreas que, na maioria das vezes, são áreas pertencentes à União, Serviço de Patrimônio da União, são áreas que normalmente estão meia com dificuldade de se legalizar a área do terreno e ter também o processo de licenciamento da atividade. Mas essa grande demanda que existe de terminais só demonstra claramente uma radiografia que vem se confirmar que a luta de 1941, quando o jacaré saiu do Ceará e foi recebido pelo Getúlio Vargas, denunciando que havia um abandono da atividade pesqueira no Brasil, ela se confirma ainda como uma atividade que ainda estava no abandono e que, através da ação do Ministério, em conjunto com a representação de pescadores, empresários e parlamentares que estão se convergindo para transformar esta atividade numa atividade tão importante quanto é a agricultura e a pecuária no Brasil, na geração de emprego e renda. Então, nós estamos convergindo para poder dar uma resposta a estas demandas que estão reprimidas diante do Ministério que é novo, de um Ministério que é relativamente pequeno, mas aqui não está presente e aproveitando para responder, mas comungo plenamente com a fala tanto do senador Jaime Campos quanto do senador Eduardo Suplicy. Quer dizer, o presidente Lula, quando enviou ao Congresso Nacional uma mensagem criando o Ministério da Pesca e que foi aprovado na Câmara e no Senado com unanimidade de votos da situação e da oposição, e veja que não é fácil no parlamento se criar cargos e ministérios, e aquele foi aprovado com unanimidade. Esta unanimidade expressou, acima de tudo, de que o parlamento brasileiro estava resgatando uma luta histórica desse setor que buscava ter uma representação ministerial
para fazer desta atividade uma atividade que irá representar para o Brasil o que representa hoje a agricultura e a pecuária. Essas suas demandas mais pontuais, aqui Vossa Excelência trouxe em forma de perguntas, eu vou recolher e vou poder respondê-la uma a uma com mais detalhamento técnico, com mais precisão de data, para que Vossa Excelência tenha todos os dados, já que em muitas das audiências, das duas audiências que tive com Vossa Excelência demonstrou, né, não só está defendendo o interesse de Rondônia, mas, acima de tudo, demonstrou um enorme interesse em fazer desta atividade uma atividade econômica pungente no país, em particular no estado que Vossa Excelência representa nessa casa.
Muito obrigado, senhor ministro. Entendo que as demandas por terminais são grandes. E é evidente que a capacidade do governo, não que seja superior à demanda, mas é que é uma demanda reprimida. Ao longo dos anos, não houve investimento na área. Mas eu, mesmo assim, peço uma atenção especial ao terminal de Porto Velho. O terminal de Porto Velho já está lá há algum tempo, praticamente pronto, com alguns detalhes para começar a funcionar. E se não funcionar, nós todos sabemos que o maquinário parado ele vai deteriorando e causando um prejuízo. Então, eu peço, Vossa Excelência, já conversamos sobre esse assunto, os seus técnicos estão aqui, já conhecem a matéria. Uma atenção especial para os nossos ribeirinhos de Porto Velho. Eles têm uma necessidade grande de ter uma atenção especial do governo, assistência técnica e tudo mais, principalmente a liberação daquele pesqueiro, que muitas vezes não depende só do Ministério, depende do governo do Estado, depende também da colônia dos pescadores. Já conversei com os ribeirinhos e coloquei para eles que eles também precisam ajudar o Ministério. O Ministério não pode fazer tudo sozinho. O Ministério pode ajudá-los, mas eles precisam também dar a sua cooperação. Então, fica aqui o nosso pedido, ministro. Prazer tê-lo aqui na nossa audiência. Senador Delcídio Amaral, passo a palavra à Vossa Excelência para fazer aqui as indagações, presidente, ao nosso nobre ministro.